Fala pessoal, eu sou o Bruno Falcão, diretor de negócios na Sou Educação Corporativa, e estou aqui hoje com a Ana Cataldi, gerente de gestão de universidades corporativas na Sou. Tudo bem, Ana?
Olá, Bruno, tudo bem? É um prazer estar aqui e falar um pouquinho sobre esse momento difícil que todos estamos passando.
Isso aí. Bom, obrigado aí pela participação, né? E acho que esse já adiantou aí, realmente esse é o nosso objetivo hoje nesse podcast, né? Falar um pouquinho sobre esse momento de instabilidade que a gente está passando, né? Essa crise toda que o novo coronavírus está trazendo, né? Muitas empresas tendo que se acostumar a um novo normal, a trabalhar remotamente, a transformar muito do seu dia a dia, né? E para a educação corporativa não é diferente, né? A gente vem enxergando vários desafios aí que os nossos clientes têm nos colocado. E a gente queria hoje poder compartilhar um pouco disso com todos, né? E comentar como as empresas estão se preparando, como as empresas estão se organizando, né? Nesse contexto atual. Para superar essa dificuldade, e mais do que isso até, né, Ana? É como as empresas estão usando a educação corporativa como uma forma até de realmente se aproximar dos seus colaboradores, usar esse momento de muitas vezes uma baixa na produção para poder capacitar esses colaboradores que estão muitas vezes em casa, né? Então, acho que esse é o objetivo macro aqui nosso hoje dessa nossa conversa. Algum ponto mais que você queira acrescentar, Ana?
Não, eu acredito que seja isso mesmo, Bruno. A gente tem visto e ouvido muitas coisas por aí, né? Em muitos lugares a gente ouve que nós nunca mais seremos os mesmos, e eu acredito que isso como pessoa e também as empresas, elas não serão mais as mesmas. Então, é hora de aproveitar esse momento para a gente poder aprender o que for possível com ele e sermos ainda melhores. Então, acho que nesse aspecto, especialmente nesse aspecto, a educação corporativa ela só tem a somar. E a gente tem muitos recursos que podem ser aproveitados e depois que superarmos esse momento, a gente continue aproveitando, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Acho que para começar esse nosso bate-papo, acho que seria legal a gente contextualizar um pouco do momento atual que as empresas, né? E aí a gente obviamente usa os nossos clientes como referência, como benchmark, né? Eles estavam passando, né? Então, até para trazer esse panorama aí para todo mundo, né? Eu entendo que a gente estava vindo num movimento muito grande de adoção de tecnologias de educação à distância, né? As empresas até fugindo um pouco do tradicional, né? Do tradicional em educação à distância, que é ter um LMS, ter uma plataforma para poder distribuir conteúdos, e essas empresas estavam começando a entender realmente um conceito de aprendizagem a qualquer hora, em qualquer lugar, né, Ana? Começando a usar recursos como WhatsApp, como o próprio Microsoft Teams, que é uma ferramenta de web conference, né, para poder trazer para os seus colaboradores cada vez mais conteúdos e, enfim, capacitações que também fugiam agora um pouco mais do treinamento hard, né? O treinamento de hard skills, o treinamento voltado ao negócio da própria empresa, e estava entrando num conceito maior de treinamento voltado a soft skills, treinamento voltado a competências, né? A desenvolvimento daquele profissional, não só para a empresa, mas para o mercado, né? Então, não sei se você concorda, mas esse é um pouco da minha visão, assim. As empresas, elas já estavam num movimento muito grande de usar diversos recursos, até sair um pouco do tradicional da plataforma LMS, né? Buscando as diversas ferramentas que o mercado tem para oferecer, para oferecer uma experiência de aprendizagem mais rica para o colaborador, né? Você sentia isso também, Ana? Essa movimentação acontecendo para os colaboradores, enfim, para as empresas de uma forma geral?
Acho que temos clientes e empresas em vários momentos, né? Em momentos diversos. Então, algumas empresas já com esse olhar, como você colocou, outras empresas ainda num planejamento mais detalhado para expandir o uso da educação online, o uso de e-learnings, e algumas empresas fazendo o seu planejamento considerando tudo isso. Mas, sem dúvida, especialmente desde o ano passado, a gente tem visto uma crescente e de ferramentas para possibilitar esse aprendizado mais informal. Então, a adoção de grupos de WhatsApp, trocas de mensagem para poder disseminar realmente a cultura de aprendizado e não só aquele aprendizado tradicional, né? A gente já pode ver muitas empresas nessa linha. Considerando que toda troca e toda construção do aprendizado ela é bem-vinda, e não só aquele aprendizado formal, onde você entra e tem um curso, depois tem necessariamente uma avaliação. Então, com certeza, esse momento ele vem do ano passado e estava numa crescente, né?
Realmente, não, acho que faz todo sentido que você colocou a questão do momento, né, da maturidade. É óbvio que a gente está trabalhando realmente com clientes cada vez mais que estão se consolidando e buscando essa maturidade, né? Então, isso já começa a entrar um pouquinho nesse nível um pouco mais maduro, né, das empresas que estão ali usando recursos cada vez mais, mas realmente existem vários e vários níveis e vários perfis de clientes, né? Mas um ponto que eu queria destacar, assim, nesse mesmo ponto, né, nesse mesmo caminho que a gente enxergava essas empresas que, óbvio, já estavam entrando com uma maturidade, já estavam olhando para experiências diversas de aprendizagem, saindo do tradicional. Quando chegou nesse momento, né, quando a gente se deparou com essa crise, né, com as empresas precisando isolar esses colaboradores, colocá-los em home office para trazer ali um pouco mais de segurança, né, frente a esse surto aí do Covid, né, a gente enxergou um outro momento, um outro movimento. As empresas falando, puxa, e agora, né? Muito daquilo que eu era, que eu estava me preparando, muito daquilo que eu estava aos poucos querendo colocar, né, para os meus colaboradores, a questão de fazer uma educação efetivamente à distância, né, algo que seja não só para cumprir tabela, como a gente fala muitas vezes, mas algo que seja realmente impactante para a carreira e para o dia a dia daquele colaborador, agora tem que ser 100% à distância. E aí ficou aquela mega interrogação, né? Como que eu vou fazer isso acontecer? Então, como você tem visto assim essa resposta das empresas? Como você tem enxergado as empresas respondendo a essa necessidade que foi colocada e que agora não tem muito como adiar, né?
Exatamente. Acho que o principal olhar é um olhar de urgência, né? Agora não dá para esperar, agora não dá para fazer aquele desenho perfeito, que era o planejado, muitas vezes com planejamento feito, detalhado no fim, para o início do ano. Agora isso precisa sair do papel e de fato acontecer. Acho que essa é a principal característica, que é a urgência que o momento está pedindo. E que bom, eu acho que as empresas elas têm grandes possibilidades de, com isso, colocar para rodar alguma coisa que seja realmente efetiva, que faça a diferença para os seus colaboradores nesse momento, né? Então, algumas empresas elas estão com suas equipes, por exemplo, que trabalhavam na rua, elas não podem trabalhar, e esse momento ele está sendo muito precioso para treinamentos serem realizados, desenvolvimento, ações, trocas. E aí, considerando que a partir do momento quando as coisas normalizarem, essa equipe puder estar nas ruas de novo, né, por exemplo, eles vão estar muito mais preparados e já com toda a questão do treinamento já encaminhada. Então, elas estão aproveitando esse tempo, que em um primeiro momento pode parecer ruim, a gente sabe dos desafios econômicos que esse está vivendo traz, Mas, sem dúvida, para as equipes que já têm alguma coisa, que já tinham alguma ferramenta para utilizar, já estão utilizando para realizarem os treinamentos aquilo que precisa ser feito, né? A gente tem acompanhado alguns projetos em que agora eles estão buscando melhorias para facilitar o acesso desse público que antes estava na rua e agora está em casa, está fazendo treinamento.
Sem dúvida, e acho que o momento em si ele se torna muito oportuno também, né? Porque é óbvio, a gente tem vários e vários tipos de empresas que a gente atende, né? Desde aquelas que, enfim, na medida do possível o atendimento e o trabalho continua normalmente, né? Acho que até como nós, a própria pessoa, a gente tem vamos dizer assim, a vantagem de ter um tipo de trabalho que nós não paramos, né? A gente tá aí trabalhando remotamente, a gente está fazendo todo o nosso dia a dia de uma forma diferente, porque está cada um na sua casa, mas a gente está continuando os nossos processos, nossas atividades normalmente. Agora a gente tem também aquele perfil de empresas, de clientes que pararam, né? É uma fábrica, por exemplo, que parou a sua produção, uma loja que precisou fechar a porta ali, né? Esse momento também ele se torna muito oportuno para que o colaborador desse cliente continue se desenvolvendo, né, Ana? Não, necessariamente precisa ser um momento de parar tudo, né, de realmente fechar a lojinha e só voltar daqui 2 meses, mas isso pode ser um momento, uma oportunidade dessas empresas continuarem encontrando ali um desenvolvimento no seu público interno, né, e eventualmente até público externo, como distribuidores e tudo mais, enquanto essa crise está acontecendo, né?
Sem dúvida, eu entendo que é uma oportunidade, inclusive, de estreitar a questão da conexão, né? Algo também que tem sido falado, a importância, a gente tem visto as pessoas fazendo encontros pessoais, né? Em família ou grupo de amigos, utilizando algumas ferramentas, justamente por conta da importância da gente se manter conectado com as pessoas. E ainda mais, isso ainda se torna ainda mais relevante no âmbito corporativo. Então, é uma forma da empresa continuar mantendo esse vínculo, fomentar a questão do desenvolvimento, do aprendizado, da cultura de aprendizagem e aproveitar esse momento para as pessoas se desenvolverem. A gente tem visto alguns movimentos de ferramentas disponibilizando conteúdos que são interessantes e por que não a empresa fazer uma curadoria, selecionar aqueles conteúdos diante de tantos que estão sendo disponibilizados, né? Mas fazer uma curadoria selecionando aquilo que para ela vai ser essencial para o momento em que esse pessoal voltar ativo e que a empresa ou as fábricas, as lojas voltarem, no seu contexto normal, né?
Sem dúvidas, sem dúvidas. Isso é muito importante. E realmente é isso, né? Você falou uma coisa muito, muito relevante, que é a quantidade de informações e conteúdos que têm sido trazidos, né? Acho que nós da própria Soul colocamos aí para os nossos clientes, não só para os nossos clientes, a gente abriu para o público em geral uma trilha, né, de conteúdos falando sobre, enfim, informações a respeito do coronavírus, prevenção, até a gente colocou lá também uma trilha de desenvolvimento voltado à produtividade. Então, acho que as empresas elas acabam tendo uma boa oportunidade de consumir informações relevantes, consumir conteúdos relevantes e passar isso para o seu público de uma maneira muitas vezes gratuita até, né? Para poder realmente aproveitar esse momento da melhor forma possível. Agora, Ana, até dando um spoiler aí para todo mundo, eu sei que você fez um artigo muito legal, né? Que a gente está para lançar ele nas próximas semanas. A gente deve ter esse lançamento aí na semana que vem. Então, estou falando hoje aqui no dia 30/3 de 2020, mas a gente deve ter na semana que vem esse nosso conteúdo sendo lançado, né? E que você fala um pouco, um ponto muito interessante que você fala justamente da importância que a educação corporativa ela ganha nesse momento, né? Um pouco disso que a gente está falando agora. é justamente legal como que a educação corporativa se consolida nesse momento como um parceiro estratégico das áreas de negócio, né? E não somente sendo uma área de apoio, mas sendo uma área mais protagonista, né? Que você pode falar um pouco disso, assim, desse, óbvio, em linhas muito gerais, né? Mas em relação a esse momento de destaque que a educação corporativa ganha, né? No momento de instabilidade que todos nós estamos passando.
Acho que o principal é o que você comentou, né? Deixar de ser uma área de apoio e ser uma área protagonista dentro da organização. Então, o cenário hoje ele é completamente diferente do cenário que a gente tinha há 3 semanas. O que dirá do cenário que a gente tinha no início do ano, onde, como eu já até mencionei, possivelmente foi feito um planejamento, né?
Ou do ano
Então,
passado, né? Muitas empresas planejam um ano antes também.
Sim, exatamente, né? Lá para outubro, onde começa a fazer o planejamento do ano seguinte. Então é importante, assim, o primeiro passo é entender que a realidade agora ela é completamente diferente. E aí, e buscar nas áreas de negócio aqueles direcionadores e a orientação do que precisa ser feito agora. Então, muito provavelmente o plano ele vai precisar ficar um pouquinho em stand-by para a gente, como educação corporativa, poder entregar aquilo que a organização precisa agora. Então, bate lá na porta da área de negócios, entender para que caminho se vai, qual que vai ser o foco, o que que a gente precisa resolver agora e voltar para a área do planejamento de educação corporativa e colocar algo para rodar que efetivamente atenda essa necessidade do momento em que a gente está. Não, esse não é o momento em que possibilita que a gente fique pensando nesses planos e no ideal de desenvolvimento para um momento estável, né? É um momento diferente, a gente precisa atuar de uma forma diferente também.
Perfeito, perfeito. E é um momento que também muitas empresas, elas muitas vezes olham e falam assim, puxa, vou cortar tudo que eu tenho de treinamento, né? E acho que é uma boa questão, né? A gente já veio falando muito com os nossos clientes mesmo sobre isso, né? De não terem medo de investir nesse momento, justamente por tudo que a gente acabou de colocar. Não terem medo de investir porque é o momento que, assim, os seus colaboradores, eles precisam desse apoio, né? A educação corporativa, a gente sempre fala que ela tem a possibilidade, a capacidade de mover o colaborador, de trazer ele para um novo momento da carreira dele, né? Transformar o comportamento de uma pessoa. Acho que nada melhor do que usar esse momento, que não somente a gente está falando de uma baixa, muitas vezes, de atividade, né? Mas também pegar no momento onde esses colaboradores eles estão, de alguma forma, mais sensíveis a tudo isso, né? O pessoal está em casa, o pessoal está muitas vezes isolado da família, isso acaba, de alguma forma, impactando, né, no dia a dia deles, não somente com relação à empresa, mas à vida pessoal também. Então, o desenvolvimento, o autodesenvolvimento ajuda com que essas pessoas tenham uma forma mais, vamos dizer assim, mais gostosa, né, se posso dizer gostosa, mas mais sutil de passar por esse momento e, obviamente, agregar o máximo, né, de conhecimento que a gente consiga trazer para eles. Então, esse era um ponto até que eu tinha muita preocupação, né, quando entrou nessa fase de crise, né, a gente viu, falou, puxa, agora os nossos projetos de educação vão ser colocados em segundo plano, né? Mas a gente viu que não, óbvio, a gente sempre tem aquelas empresas que são mais sensíveis e que acabaram jogando para um segundo plano, né, colocando isso mais para frente, mas me surpreendeu muito a positividade, né, e essa visão de longo prazo que muitas empresas estão trazendo, né? De não, peraí, é um momento onde eu preciso olhar para o meu colaborador, a saúde física, a saúde mental, e eu acho que desenvolvê-lo, né, oferecer ferramentas de educação para ele é uma forma que eu tenho de me manter próximo, né? De manter ele de alguma forma ali saudável para poder superar essa situação toda. Então acho que isso também é um ponto, uma lição muito muito forte que esse momento aqui está trazendo, né? Como a educação ela está servindo para aproximar a empresa dos colaboradores, né? Aproximar gestores dos seus liderados e assim por diante. Como a gente tem visto isso sendo uma forma de unir as pessoas, né? Isso é muito bom, assim. Particularmente eu fico muito feliz com esse output que a gente tem visto.
É o propósito do nosso trabalho, esse,
Sem
né?
dúvida, sem dúvida. Não, e é engraçado como a gente vê nesse momento de dificuldade isso muito claro, né?
Sim. Tem um ponto importante que você comentou e que a gente não pode deixar de lado, que é a questão do budget. A gente
Claro.
sabe que em uma situação como essa, a gente vai ter um budget reduzido quando é possível, né, considerar algum investimento. Mas, ainda com um budget reduzido, a gente tem muitas possibilidades interessantes e que a gente pode fazer projetos menores. Então, pensando, focado no momento em que a gente está. Quando a gente superar tudo isso, todo esse momento, a gente refaz o plano, né? Revisita o plano, vê o que a gente pode retomar, caminhar de onde a gente estiver parado. Mas pensar em projetos, por exemplo, em um período de 3 meses, 4 meses, possibilidade de um investimento menor, também tem sido muito interessante. Eu acho que é muito razoável para o momento em que a gente está. Então, a questão do budget, ela é importante, não dá para a gente desconsiderar, mas também não precisa ser um desafio que não possa ser superado. Pelo contrário,
Sem
temos
dúvida.
muitas possibilidades de trabalhar considerando projetos menores, né? Isso não é menores de tempo e em questão de investimento
Investimento.
também.
Sem dúvida. Acho que esse é um ponto importantíssimo que você trouxe. Até eu ia falar sobre ele, mas acho que já que você levantou a bola aí, vale a pena comentar agora, né? Que é como nós, né, empresas de educação corporativa, nós temos tentado nos adaptar e nos adequar para esse momento, né? Então, aí falando um pouco sobre a Soul, né? A gente tem, obviamente, diversas empresas aí no mercado, né? Mas olhando para o nosso mundo aqui para dentro do que a Soul tem feito, primeiro que a gente tem buscado oferecer algo de bom para o mercado também, né? A gente entende esse momento, a gente entende essa fragilidade das empresas, então o que a gente podia fazer, a gente fez, que foi lançar aí essa nossa trilha trilha voltada ao momento de combate aí ao coronavírus. Então a gente colocou dentro de uma trilha na nossa plataforma Sou Mais, conteúdos gratuitos ali dentro para a pessoa consumir sobre home office, sobre gestão do tempo, sobre alguns treinamentos sobre língua portuguesa, também informações sobre prevenção. Então, isso é o que a gente pode fazer olhando para o mercado como um todo, né? Agora, em termos de soluções que a gente tem oferecido nesse momento e que a gente tem tido bastante êxito, né? É justamente isso. A gente tem colocado a nossa plataforma para rodar em vários clientes com um custo mais acessível, né? E principalmente olhando um setup muito rápido, né? Muitas empresas elas têm o grande problema que é: puxa, quero começar a treinar meu colaborador à distância, mas eu não tenho uma plataforma. E o investimento numa plataforma é um investimento alto, é um investimento que, puxa, envolve uma série de áreas da minha empresa para tomada de decisão. Então a gente tem tentado facilitar isso, desenhando pacotes que facilitem. Então, ao invés de você ter um investimento upfront super alto, né, a gente tem mensalizado essa cobrança. O setup, ele acontece em dias, então você consegue colocar de uma semana para outra uma plataforma no ar, já capacitando seus colaboradores com conteúdos. E aí outro ponto que a gente vem investindo bastante nesse momento aqui em trabalhar, que são conteúdos de prateleira, né? Então a Soul, ela já tinha um leque grande aí de conteúdos de prateleira, e a gente tem reforçado esse desenvolvimento. Então em uma semana a gente colocou no ar já uma trilha de produtividade. Então isso é bem bacana. Então acho que resume um pouco daquelas ações que a gente tem feito, né? Muito conteúdo de prateleira, setups super rápidos da plataforma de gestão de aprendizagem que a Soul possui, né? Que é o Soul Mais. E tentar trabalhar muito próximo do nosso cliente para garantir o máximo de alinhamento, né, em relação às ações, para poder garantir assertividade e engajamento, né? Que acho que é um outro ponto fundamental, né, Ana? Como engajar essa galera nesse momento, né?
Só para comentar desse ponto que você falou anteriormente, para a gente seguir falando do engajamento, você falou algo que é super importante, né? A gente já sempre considerou a questão do prazo importante, mas nós entendemos como fornecedores que a gente que isso não pode ser um impeditivo para que uma empresa deixe de disponibilizar ações de desenvolvimento para os seus colaboradores. Por exemplo, vai demorar mais de uma semana para a gente ter uma plataforma disponível. Então, a gente otimizou isso, fazendo de uma forma que seja mais ágil e que, como você falou, em alguns dias possa estar disponível. Além do setup da ferramenta e dos conteúdos, o nosso apoio também para ajudar no planejamento como um todo, né, Bruno? Porque entendemos que muitas vezes, nesse momento, eu não consigo fazer o planejamento de 3 meses para a gente já disponibilizar de imediato. Então, não tem problema, a gente também pode apoiar fazendo o planejamento momento a momento. Então, o nosso apoio, tanto na questão da ferramenta, quanto da estratégia em que vai ser utilizada nesse momento, que acho que é novamente, né, uma das nossas razões de existir, aquilo que a gente entende que realmente é importante para as ações e que é o nosso propósito também.
Perfeito, perfeito. Acho que é um pouco daquilo que eu comentei de estar alinhado, né, com o nosso cliente. É sempre buscar um alinhamento muito próximo. E é isso, né? Ajudar na execução das atividades. Acho que muitas empresas sofrem agora com a falta de braço e até de disponibilidade para olhar outros temas que não sejam esses que já estão aí super consumindo uma área de RH, uma área de treinamento, né? Que é como fazer a gestão desse pessoal à distância, como garantir que todo mundo está bem em casa, garantir a saúde mental de todo mundo. Então, a Sou pode realmente trazer não só esse know-how em educação à distância, mas também trazer esse braço necessário para dar vazão às atividades agora e não sobrecarregar o time de treinamento, o time de RH com mais um item, mais um assunto, né? Então, para que isso possa ser muito fluido, acho que, sem dúvida, a gente acaba contribuindo bem aí com as ações, né? Ou podemos, pelo menos, contem com o nosso apoio para isso, né? Bom, mas
Sem dúvida.
dando um passo aí a mais, né? Então eu perguntei sobre engajamento, né? Então aí, na verdade, seria mais uma dica sua de como a gente consegue, né? Quais são os mecanismos que a gente pode usar nesse momento aqui de maior instabilidade para engajar a galera lá na ponta, a fazer treinamento, a garantir que esse público aí nosso esteja se capacitando durante esse período de quarentena.
Então, eu entendo que, assim, principal nesse momento é a orientação e direção das ações de treinamento e desenvolvimento. Então, como eu falei, né, a gente tem sido bombardeado por diversos recursos, diversos conteúdos, e muitas vezes isso pode deixar o colaborador sem saber por onde ir. Então, eu tenho tantos caminhos e eu não sei o que que vai ser melhor para eu fazer nesse momento, por onde eu sigo, o que que eu faço primeiro, e talvez possa até deixar algumas pessoas paralisadas, sem que elas tomem alguma iniciativa. Então, eu entendo que essa orientação inicial com uma curadoria e uma indicação daquilo que pode ser feito, de qual caminho será feito, é o que vai chamar o nosso público e vai fazer com que ele se engaje realmente nas ações de desenvolvimento. Esse, como uma das principais, eu iria por essa linha. Esse é o que a gente tem realmente observado que tem feito diferença.
Perfeito, perfeito, super de acordo. Acho que você resumiu muito bem aí como se portar aí para garantir o engajamento do pessoal e realmente colocar a agenda de treinamento como sendo uma agenda relevante aí para todo mundo nesse momento, né? E eu tenho mais uma pergunta para você. Aí você, obviamente, como
Claro.
uma especialista em educação corporativa, muito mais que eu.
Imagina.
Mais uma dúvida no sentido de a gente fala muito sobre mensuração, né? A gente sempre fala muito sobre gestão, acompanhar os indicadores e tal. Em condições normais de temperatura e pressão, a gente sabe da importância disso, né? E nesse momento de instabilidade, Como você enxerga isso? Como você enxerga as empresas fazendo a gestão desse treinamento no momento que tantas outras coisas, como a gente falou, estão na agenda do RH ou na agenda da área de treinamento? Como você enxerga hoje a importância desses indicadores, né, para treinamentos, Ana? Né?
Bom, eu entendo que os indicadores de treinamento, né, os indicadores básicos que a gente chama de participação, quando houver uma avaliação, avaliação de conhecimento, eles ainda são importantes porque isso vai dizer para a gente qual que foi a produtividade desse tempo em que as pessoas estavam dedicadas para serem treinadas. Mas no final do dia é aquela meta lá ou aquele direcionador que você recebeu da área de negócios que vai fazer a diferença e que a gente vai poder dizer quão efetivas foram as ações de treinamento, né? Então, o caminho que a área de negócios te indicar é o principal direcionador que você tem que buscar. Então, pode ser uma linha de produtos, uma linha de atendimento, um NPS. A gente vai precisar analisar caso a caso, né? Cada empresa vai ter o seu, é algo que não tem como a gente fazer de uma forma genérica. Quando a gente fala de indicadores, de cruzar, né, indicadores de negócio com indicadores de treinamento, mas sem dúvida é essa conversa lá com a área de negócios que vai poder nortear e apoiar a definição desse indicador. Mas, mais uma vez, os indicadores eles são necessários e são importantes. Os mais básicos, ainda que eles não sejam olhados dia a dia, nesse momento em que a gente precisa garantir que a gente tenha essa base para em um determinado momento e resgatar isso. Isso vai nos ajudar lá na frente quando a gente for entender os resultados desse momento em que a gente investir mais tempo em treinamentos.
Perfeito, muito bom, muito bom. Excelente, pessoal. Acho que, enfim, acho que em linhas gerais a gente abordou aí alguns pontos que eu considero sendo pontos importantes, né, que estão sendo pontos importantes para esse momento que a gente vem vivendo, né? E creio que aí a Ana deu vários insights legais para você que é da área de treinamento, desenvolvimento, né, da área de treinamento de uma forma geral, né? Não só treinamento corporativo voltado à parte de administração de pessoal, mas também treinamento técnico de vendas, enfim. Todos nós que trabalhamos com treinamento de uma forma geral, saímos aqui hoje com insights super, super ricos, né? Então eu queria aproveitar para te agradecer, Ana, e perguntar se tem alguma consideração final aqui para a nossa conversa hoje.
Talvez uma só, que pode ser que nesse momento surja alguma estratégia nova também, né? A gente acabou não falando sobre isso, mas que a área de negócios ela acabe querendo ou precisando implementar uma estratégia nova. E aí, mais uma vez, o treinamento, as ações de desenvolvimento, elas vão ser tão importantes para disseminar essa nova estratégia ou uma nova direção a seguir, né? Então, só para colocar mais um ponto que pode ser importante para se observar nesse momento.
Não, sem dúvida, acho que perfeito. Obrigado aí por ter complementado. Sem dúvida, é isso aí. Eu acho que a gente não pode encarar esse momento, né, como sendo só. Enfim, é muito difícil, é muito ruim. A gente está falando, no final das contas, de uma doença que a gente está tentando aí, de alguma forma, combater, né? Então é realmente um momento muito crítico, mas a gente não pode fechar os olhos também para as oportunidades que esse momento pode nos trazer. Né?
Sem
E
dúvida.
é isso, repensar estratégias, repensar formas de atuação, né? Todos esses pontos de revisão da nossa forma de ser e agir, a gente está com um prato cheio nesse momento para explorar. A gente precisa realmente conseguir se desvincular um pouquinho dessa enxurrada de notícias ruins, né? Que sem dúvida a gente começa a olhar para uma série de oportunidades. E com certeza, treinamento vira aí um pilar importantíssimo para garantir a efetiva mudança, né? Mudança de comportamento que a gente vai ter que ter lá na frente, né? Sem dúvida.
Exato. É o famoso
Excelente.
fazer do limão uma limonada, né? É
Fato.
um clichê muito utilizado, mas que não deixa de ser verdade.
Sem dúvida, sem dúvida. É isso mesmo, é fazer do limão uma limonada na prática. Agora, eu tô comentando com vários amigos e, enfim, que nesse momento a gente está vivendo vários clichês e várias ditados aí na prática, né? Esse é um
É.
deles.
Sem dúvida.
Excelente, excelente. Bom, Ana, queria te agradecer pela disponibilidade de novo, da gente bater esse papo super legal e super, super rico aí sobre educação corporativa e o poder de transformação dela nesse momento, né? Foi muito bom, foi realmente aí um papo bem, bem rico. E
Imagina.
queria agradecer a todos vocês que estão ouvindo aí nosso podcast, nosso Soulcast, especial aí da quarentena, onde a gente está trazendo um tema do momento, né, para discutir, e esperamos que a gente contribua aí de alguma forma com o dia a dia de vocês. Tá certo?
Imagina, eu quero aproveitar para agradecer a oportunidade da gente falar um pouquinho desse assunto que a gente vive tão intensamente e foi super válido, é muito bom poder trocar um pouquinho, trocar ideias e fico à disposição de todos, se puder contribuir de alguma forma, contem com a gente.
Isso aí, pessoal. Se vocês tiverem qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer necessidade aí que queiram compartilhar com a gente, o meu e-mail é bruno.falcão@soul.com.br e o da Ana é ana.cataldi@soul.com.br. Você consegue encontrar a gente por lá ou LinkedIn também, né, Ana?
Isso, exatamente.
E, enfim, canais diversos aí que a gente pode se comunicar. Maravilha? A gente vai ficando por
Exato.
aqui então e até o próximo episódio do Soulcast.